Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado e professor, o doutor André Peixoto. Ele vai falar sobre o livro da sua autoria intitulado Tese sobre homicídio. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor André. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Oi, Jéssica. Eu que agradeço. É sempre uma honra estar aqui contigo.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, antes da gente falar a respeito desse livro, Tese sobre Homicídio, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, em linhas gerais, quais são os tipos de homicídio que estão presentes na nossa legislação.
Claro, claro, pois não. Basicamente, nós temos duas figuras de homicídio, a segunda, inclusive, se desdobra em outros dois pontos, né?
Uhum.
A primeira perspectiva é aquilo que a gente conhece como homicídio culposo. Esse é um nome ruim para o senso comum.
Sim.
Porque quando se fala em culposo, a palavra remete a um sentido de culpa.
Uhum.
Né? Então, e doloso, que seria a segunda categoria, é muitas vezes incompreendido, né, no sentido etimológico desse termo. Mas a gente tem que ter em conta, então, que o homicídio culposo contém uma série de requisitos, né? São perspectivas, enfim, de negligência, de imperícia, de imprudência, que diminuem a pena, né? É como se não tivesse, como se não houvesse intenção de matar.
Uhum.
Essa que é, assim, no senso comum, na linguagem simplificada, que a gente pode dizer, não há exatamente a intenção de morte, né? No homicídio culposo. No homicídio doloso, que é a segunda figura, o dolo significa, então, a intenção de matar, a vontade de matar, né?
Sim.
A segunda figura é o homicídio doloso, que se desdobra, como eu disse. São duas as perspectivas. O homicídio simples, doloso, e o homicídio qualificado, doloso, quando há, então,
uhum,
uma qualificadora, né, para este homicídio. E aí a questão da pena é que vai modificar a consequência dessas tipificações.
Uhum.
Então, basicamente, é culposo e doloso, simples e qualificado.
Uhum. E, doutor, acho bem interessante a gente explicar para os nossos ouvintes, e também em linhas gerais, né, como que o crime de homicídio é julgado no nosso país e como que funciona na prática esse julgamento.
Sim. É uma peculiaridade. No caso do homicídio doloso, não do culposo.
Uhum.
O culposo recebe um julgamento como uma ação penal comum, né?
Sim.
Um juiz de direito julga este crime. Apura, na ação penal, apura os fatos, junta provas, né? As partes, enfim, colecionam provas e o juiz julga no homicídio culposo. O doloso é que ganha uma perspectiva diferenciada no ordenamento jurídico brasileiro. É a questão do tribunal do júri. Né?
Uhum.
Então, basicamente, a única figura... Claro, são os crimes dolosos contra a vida, mas o homicídio seria a representação, assim, de quase a totalidade dos crimes dolosos contra a vida que são levados a júri. Então, é feito num tribunal do júri. Ele é realizado, né, num tribunal do júri em que são populares que julgam o acusado, a acusada, né, sorteados de uma lista anual. Então, o tribunal ou os tribunais do júri recebem anualmente uma lista de voluntários, ou se não há um número mínimo de voluntários, ela requisita ao Tribunal Regional Eleitoral que forneça uma listagem,
uhum,
de populares, que serão então sorteados no número de 7, né, dentre essa lista, 7 são sorteados para compor aquilo que a gente chama então de conselho de sentença, que é o júri, propriamente dito.
Uhum.
O juiz de direito, nesse caso, apenas tem a função de presidir a sessão. Ele preside uma audiência pública, chamada júri, né? E no fim, depois do resultado que é ditado pelos jurados, por votos dos jurados, de acordo com uma série de perguntas que são feitas, né? Acerca da materialidade do crime, da autoria do crime, da absolvição subjetiva, etc., e das qualificadoras, a partir das definições que são postas pelos jurados, portanto, pelo cidadão comum, é que o juiz, então, dosa a pena, o juiz aplica a pena, de acordo com as perspectivas do Código Penal, né,
uhum,
no caso. Mas é bem peculiar, é bem sui generis digamos, o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, especificamente do homicídio, porque é o único no ordenamento que recebe, então, a figura do tribunal do júri para julgar, e não de um juiz de direito que julga estritamente.
É um julgamento parecido com aquele que a gente vê nos filmes americanos, né,
isso,
doutor?
Isso, basicamente nós temos essa mentalidade, né? Nós temos aqui, no senso comum, porque o cinema é muito forte em nós, séries, filmes, etc., que nos chegam como aquilo. É mais ou menos parecido.
Uhum.
A arquitetura é diferente. A arquitetura do Tribunal do Júri brasileiro é diferente da americana. E mesmo o corpo de jurados, né? Lá 12, aqui 7. Então, lá há unanimidade, aqui não, aqui há maioria. Então, claro, tem sutilezas de diferença. No entanto, mais ou menos, a gente pode imaginar como sendo aquela cena, assim, de um tribunal do júri.
Doutor, explica para os nossos ouvintes também, por gentileza, quais são as possíveis penalidades para o crime de homicídio aqui no nosso país. Eu sei que vai variar, dependendo do tipo de homicídio, mas só para a gente ter uma ideia.
Perfeito. Basicamente, três formas de variação de pena para o crime de homicídio.
Uhum.
Naquele que eu falei primeiro, o homicídio culposo, que quando de repente se prova que não houve exatamente uma intenção de morte, e sim, o autor agiu com imprudência, com negligência, com imperícia, matou, mas sem querer matar, né?
Sim.
Esse crime recebe uma pena que varia de 1 a 3 anos. Né? O homicídio doloso, no caso, então, o simples, do caput do 121, na primeira, né, o caput significa, enfim, o primeiro mandamento de um dispositivo normativo, enfim, nesse caso, do dispositivo penal, aponta uma pena que varia entre 6 e 20 anos. Olha que interessante isso aqui. E depois o qualificado também, entre 12 e 30, mas por que entre 1 e 3, entre 6 e 20, entre 12 e 30?
Sim.
Depois de passar pela fase do tribunal do júri, no caso do doloso, que vai de 6 a 20 no simples e de 12 a 30 no qualificado, é o juiz que, como eu disse antes, dosa a pena.
Uhum.
E ele aplica, ele aponta um número, portanto, que vai de 6 a 20 como pena base e diminui ou aumenta. Ele vai variando, portanto, essa pena base de acordo com circunstâncias do crime e do próprio autor. Circunstâncias que a gente chama no código, então, de agravantes, quando majora, ou atenuantes, quando diminui. Né? E a partir disso, você dosa a pena definitiva, fixa a pena definitiva. Então, no homicídio simples, doloso, de 6 a 20 anos varia.
Uhum.
É um detalhe importante dizer o seguinte, de 6 a 20, né? 6, regime semiaberto. Para cumprimento de pena, portanto, tem uma variação importantíssima aqui. Porque até 4 é aberto. De 4 a 8, semiaberto. Acima de 8, fechado. Então, olha que interessante a figura do homicídio simples, que vai de 6 a 20. Quer dizer, você pode pegar uma pena mínima de 6 e ela não ser agravada,
sim,
fixa na 6, regime é semiaberto. Mas se você pega a mínima 8, 9, pouco mais do que o mínimo legal, já é regime fechado. Já cumpre em penitenciária.
Uhum.
Então a distinção para fins de cumprimento de pena é enorme aqui entre um semiaberto, que hoje, por exemplo, no estado do Paraná não há vaga, você fica em casa. Então, olha a diferença.
Quase aberto,
uma,
né?
Uma coisa é ficar em casa, quase aberto. Outra coisa é ir para a penitenciária, que a gente sabe exatamente o que é. E isso requer, talvez, demanda um outro programa.
Imagina, né? É um assunto bem extenso,
exato,
né, doutor?
E o doloso, só para fechar, claro, então, o doloso qualificado, quando aponta qualificadoras, que estão no parágrafo 2º do artigo 121, de 12 a 30, no mesmo critério, então, de dosimetria. Né? O juiz que vai fixar e depois agravar ou atenuar e fechar a pena no regime final, né? De 12 a 30.
E, doutor, só para explicar para os nossos ouvintes, o que seriam essas qualificadoras? O que é isso?
Sim, sim. São fatos ou motivos que qualificam, vai entre aspas aqui, qualificam o crime, ou seja, tornam o crime mais repugnante aos olhos da sociedade dentro de uma perspectiva de ordenamento jurídico. Tornam o crime mais repugnante. Por exemplo, a qualificadora do motivo torpe. Quando você mata com intenção de matar por um motivo banal.
Sim.
Outro exemplo, quando você se vale de meio cruel, tortura, etc. Qualifica o crime, percebe? É pior.
Né?
Por exemplo, quando você ataca pelas costas, qualifica o crime. Quando você, por exemplo, não dá chance da vítima se defender.
Sim.
Qualifica o crime. Então, são os 4 incisos do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Qualificam o crime, ou seja, majoram a perspectiva de reprovabilidade do crime.
Uhum.
É isso que é a qualificador. Por isso, a pena vai de 12 a 30. Quer dizer, veja que o mínimo...
Bem mais expressiva, né?
O mínimo de 12 é o dobro da pena mínima do homicídio simples, que era 6. Em função do horror, né? da ojeriza, da repugnância desta qualificadora para o crime.
Uhum. E, doutor André, falando agora, entrando no tema central da nossa entrevista e falando um pouquinho sobre essa obra, Tese sobre Homicídio, que foi escrita pelo senhor. Conta pra gente o que levou o senhor a escrever esse livro e, em linhas gerais, qual que é o seu conteúdo?
Claro, claro. A história do livro, né?
Uhum. Por gentileza, doutor.
É bem interessante. É assim... Em meados de 2015, agosto de 2015, eu fui convidado para escrever no canal Ciências Criminais. É um site jurídico, né? Um importante site jurídico do Brasil, sediado em Porto Alegre e de nível projeção nacional, evidentemente. E mantenho desde então, desde agosto de 2015 até hoje, uma coluna semanal neste canal, né? Semanal. Cujo tema é o direito penal e a criminologia, de um modo geral. Eu acabo vertendo um pouco mais para as minhas linhas de pesquisa que estão mais vinculadas à economia política, filosofia e sociologia.
Uhum.
Então eu abordo bem essas questões, né? Semanalmente. São textos curtos, no entanto, às vezes um pouco polêmicos. Tá? E desde então, venho escrevendo sobre isso e fim de ano, você sabe como é que é. Fim de ano, imagine assim, contando bem para o ouvinte, assim, bem para... Né, pra... Sinceramente,
tem que saber abrindo, a nossa história.
Abrindo bem a minha. Uhum. Abrindo a caixinha aqui da produção, né? Fim de ano, férias, aquela coisa toda, então séries de TV, filme, etc. E acabei assistindo, por acaso, uma série completa, que me agradou muito, enfim, Hannibal, né? E voltei a assistir uma quadrilogia desse próprio filme. É uma quadrilogia. Começa com O Silêncio dos Inocentes, né? Depois pelo Hannibal.
A gente até pode aproveitar para indicar esse filme para os nossos ouvintes, né, doutor? Muito bom.
Quem gosta dessa temática, vale a pena, né? O Silêncio dos Inocentes, Hannibal, Dragão Vermelho e A Origem do Mal. Uma quadrilogia e depois tem a série também com 10 episódios.
Uhum.
Assisti isso tudo em fim de ano, com tempo livre e tal. E escrevi um textinho sobre isso. Gostei da perspectiva, da psicopatia e tal, que eu venho também estudando um pouco a psicologia forense, venho participando de algumas atividades nessa área, e escrevi, era fim de 2015, início de 2016. Escrevi um pouco sobre a psicologia forense, na ótica, na perspectiva do filme, né, e da quadrilogia, Hannibal. Rendeu um textinho e foi pro canal Ciências Criminais. Em seguida, eu estava trabalhando numa faculdade, estava trabalhando uma espécie de júri simulado com um livro, do Patrick Süskind, verdadeiramente recomendo para o ouvinte, O Perfume, que também tem filme, também tem uma filmografia, muito fiel ao livro. O subtítulo é A História de um Assassino, O Perfume, A História de um Assassino. Tanto o filme quanto o livro são
sensacionais, né, doutor?
Já conheço. Uhum. Espetacular, né? E trabalhei em um júri simulado, tentando ali, quem sabe, uma defesa do Jean-Baptiste Renouille, né, que matou 26 mulheres e tal, para extrair o seu cheiro e fazer um perfume. Enfim, exercitando com os estudantes, com as estudantes, uma defesa possível para esse menino, indo para a questão da inimputabilidade, da psicopatia também, etc. Tava lá um segundo texto. Aí pensei assim, quer saber, eu quero fazer uma trilogia. São textinhos curtos, uma página ou duas, mas eu queria uma trilogia. Então eu busquei num dos meus favoritos, talvez o meu favorito, que é do Dostoiévski, Crime e Castigo. E escrevi também, reli e escrevi um pequeníssimo texto, tendo como base o Crime e Castigo do Dostoiévski. Lá estava a minha trilogia, né? Hannibal, O Perfume e Crime e Castigo.
Tava o começo do livro ali já,
era
né?
Era um embrião, isso era início de 2016, início do ano passado, início de 2016, era o embrião do livro. De repente o tema veio a mim, às vezes por conta de um ou outro caso real em que eu estivesse trabalhando, e eu atuo, basicamente, só em júri hoje, né?
Uhum.
Então, em casos reais, ao longo de 2016, trabalhei em 3 ou 4 casos, enfim, de júri, né? E a cada caso, a gente, claro, se debruça sobre o assunto, estuda, né? Mentaliza, reflete muito sobre isso e acaba escrevendo algumas coisas, né? Preparando, enfim, um discurso para plenário, você acaba escrevendo uma tese, ou pensando, minimamente, refletindo sobre ela. E coloquei no papel isso e rendeu mais 2, 3 textos. Casos reais, entende? Mais série, mais filme, mais livro, mais ficção, mais histórias reais me renderam mais meia dúzia de textos. Para quase fim de ano, eu me deparei com 12, 15 capítulozinhos desse livro. Eu pensei, bom, isso dá livro. E a partir de então, só a partir de então, digamos que setembro do ano passado, né, mas para o fim do ano, é que eu me concentrei no livro propriamente dito. Até então, eram textos despretensiosos que eu veiculava no canal Ciências Criminais. Alguns baseados na literatura, outros em filmografia, outros em casos reais, outros em casos fictícios, casos reais cuidados por mim mesmo, em júri, real, meu, né?
Sim.
Eu como contratado, enfim. Ou casos reais noticiados pela imprensa, etc. Né? De repente eu me deparei com uma perspectiva de uma seriedade. Vamos fazer disso um livro, então. Né? Então, a partir de setembro, eu me concentrei nos próximos capítulos. Consegui organizar, terminar até o fim do ano. No fim do ano e nas novas férias agora, entre fim de 2016 e início de 2017, eu consegui organizar, ordenar. No fim das contas, são 42 teses.
Uhum.
O livro tem 42 capítulos.
Bastante coisa.
Né? 42 capítulos. Como eu falei, são capítulos curtos. Mas, uhum, assim, que eu tento torná-los, enfim, né, modicamente aqui, modestamente, eu tento torná-los enigmáticos. Tento torná-los densos. São capítulos curtos, porém, às vezes enigmáticos.
Uhum.
Precisa, né, tentar ver as entrelinhas ali do que está aparecendo. Depois eu posso contar um outro caso aqui.
Doutor, é, queria aproveitar e pedir para o senhor contar um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito dessas teses. Uma ou outra que o,
claro,
senhor gostaria de
falar,
destacar aqui para a gente. Nosso tempo é curto, mas acho que é interessante a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse desenvolvimento do,
claro,
trabalho,
sim,
do senhor.
Claro que sim, claro que sim. Conto sim. Uma ou duas eu posso contar.
Por gentileza.
E eu digo também o seguinte. Posso até fazer uma outra indicação. De repente eu estou indicando tanta coisa aqui no programa hoje. Mas uma indicação de leitura que eu faço.
Bom.
Que me serviu assim como epígrafe, eu posso dizer, de todo o livro, né?
Uhum.
Como inspiração estética para o livro, é um dos meus também favoritos, tá no meu top 5 ali, né? Que é do Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis. É um livro curto, é um livro denso, é um livro de 55 capítulos, cada capítulo com uma página também, ou duas no máximo. O livro não chega a 100
uhum.
páginas. Não chega a 100 páginas.
Isso eu estou anotando para mim aqui já.
Ah, que ótimo. Realmente vale muito a pena.
Uhum.
As Cidades Invisíveis, Ítalo Calvino. Que ele diz o seguinte, ele trabalha cidades hipotéticas, cada capítulo é uma cidade, são 55 capítulos, portanto 55 cidades, em que ele diz assim, menos importa nas nossas viagens, enfim, né, as 7 ou 77 maravilhas que a gente vai encontrar numa cidade. E sim, o que mais importa, o que verdadeiramente importa, então, é o conjunto de respostas que essas cidades são capazes de nos dar. Né?
Uhum.
Respostas, assim, as nossas questões interiores.
Existenciais.
Percebe? Existenciais mesmo. Quando fazemos uma viagem, é ou não é que nós sentimos, né, respostas às nossas questões. Admiramos, olhamos, às vezes até perguntamos assim, será que eu moraria aqui?
Uhum.
É uma questão recorrente quando a gente viaja para onde for. Né? Moraria aqui ou não? Por que moraria aqui? O que me desconforta onde eu moro? Aí tem, né? Alguma coisa tem aqui. Então,
claro,
eu tentei dar esta densidade, inspirada pelo Calvino, às teses sobre homicídio. Daí eu posso te falar uma ou duas, mas no seguinte sentido. Por exemplo, eu trabalho a questão das justificativas,
uhum,
das exculpações, das excludentes de ilicitude. Os clássicos, o ouvinte vai entender bem o que eu digo. Legítima defesa, por exemplo.
Uhum.
Quais são os limites da legítima defesa? Quais são os critérios e os efeitos da legítima defesa? O que é meio moderado? Né? Eu trabalho em um dos casos, aquele caso famoso, se tornou famoso aqui no Paraná, da senhora que matou o marido com 120 facadas. 120 facadas foi alegada legítima defesa. Né? Quem ouve de fora pensa, puxa vida,
120
facadas legítima defesa? Eu vou para cima, eu digo sim, sim. Se não,
uhum,
então, a legítima defesa, que seja, no mínimo, a inexigibilidade de conduta diversa. Era impossível exigir dela outra conduta que não 120 facadas. Olha que ousado.
Uhum.
Por que eu estou dizendo isso? Porque naquele dia, naquela noite, 20 anos depois de casada, em que todos os dias ele chega em casa e violenta a filha, bate no filho, arrebenta a esposa... Todos os dias, 20 anos, e naquela noite, ele praticamente desmaia a família inteira,
uhum,
com agressões físicas e morais, desmaia a família, quando a mulher se acorda atordoada, toda ensanguentada, vê o marido debruçado, dormindo, roncando, completamente embriagado, o que tem à sua volta é uma faca, uma pequena faca, sobe nele e 120 facas, quer dizer... Ah, pode dizer o desavisado, né? Ele estava dormindo, já havia cessado a agressão. Porque um dos critérios da legítima defesa é esse, né? Que a agressão seja atual ou iminente,
uhum,
a agressão do algoz. Então eu me defendo de uma agressão atual ou iminente, né? Que esteja acontecendo
no
ou
momento,
que esteja para acontecer. Se ele está dormindo, cessou a agressão. Ah, não cessou. É uma agressão psicológica, é uma agressão que vai voltar daqui a pouco, no dia seguinte. Porque faz 20 anos que isso acontece. Então, estou defendendo, né, nessa tese, portanto, defendendo,
uhum,
esta senhora numa questão de legítima defesa histórica. porque se perpetua no tempo. Ou então, de uma inexigibilidade de conduta diversa.
Que interessante.
Nessa linha, uhum. nessa pegada, sem dar exatamente uma resposta final à questão, percebe?
Uhum.
No texto do Perfume, do Grenouille, eu faço uma espécie de defesa do Grenouille, dizendo basicamente que não é a morte que lhe interessa. Não é a morte que lhe interessa, e sim a extração do cheiro das donzelas para fazer um perfume que lhe dê subjetividade, que lhe dê existência, porque ele mesmo não tinha cheiro. Ele sentia cheiro de todas as coisas, de tudo que era existente no mundo, ele sentia, era o olfato mais privilegiado do universo. No entanto, ele não sentia o cheiro de si. E se para ele, então, o cheiro é a representação da subjetividade, da formação do sujeito, não ter cheiro é não ser. Se ele não é, só há um subterfúgio capaz de torná-lo algo ou alguém. O cheiro das mulheres. Portanto, extrair o cheiro das mulheres é fazer a sua própria subjetividade. Antes disso, ele nem poderia ser julgado, porque ele não é sujeito.
Uhum.
Percebe a ideia?
Bem interessante, doutor.
Eu não estou dando aqui uma resposta. Não estou dizendo assim, Jean-Baptiste Grenouille é inocente. Não.
Está levantando essas questões, né?
Trabalhando categorias, ora filosóficas, ora sociológicas, ora antropológicas, ora psicológicas, ora históricas, com base na literatura, no cinema e na realidade, para, enfim, aguçar o pensamento.
Uhum.
É isso, para fazermos refletir acerca dessa categoria e desse tema que é tão angustiante, que é tão denso, como é o homicídio.
Doutor, dando uma olhada nos escritos do senhor no blog, e um tema que, uma questão que é abordada no livro, uhum. é essa questão do problema da verdade no fato e no julgamento do crime. Achei isso muito interessante, bem complexo, né? E queria pedir para o senhor explicar melhor para os nossos ouvintes essa questão.
Sim, claro. É um dos meus favoritos,
uhum.
porque eu venho estudando isso há um bom tempo, né? A questão da verdade, o problema da verdade no direito e no processo.
Sim.
Eu posso te fazer uma alegoria aqui, fazer uma alegoria para o ouvinte, para entender bem aqui a que eu me refiro, tá? Num livro intitulado A Apologia da História, o historiador Marc Bloch tentou responder para o filhinho uma pergunta infantil, pueril,
uhum.
e nós estamos falando de um dos maiores historiadores de todos os tempos, Marc Bloch, que tem um filhinho pequenininho, acho que de 6 anos de idade, que pergunta para pai, para que serve a história? E um dos maiores historiadores...
Muito complexa, né?
É que nem para nós, aqui nessa área, quando nos perguntam o que é o direito, parece uma pergunta tão elementar, tão básica, mas olha, eu andei estudando um pouco isso na vida,
uhum.
e te confesso que tenho uma dificuldade em conceituar direito, e eu acho que você deve ter ouvido isso já, né, de alguns outros participantes do programa.
É verdade.
Acerca da dificuldade que temos para... Então, o menininho pergunta para um dos maiores historiadores de todos os tempos, papai, o que é a história? Para que serve a história? E ele escreve, então, em homenagem ao filho, uma resposta. E a resposta é o livro. Vale como recomendação aqui. Indico
uhum. para os nossos ouvintes e para mim também, né, doutor?
A Apologia da História.
Ah, que legal.
Marc Bloch.
Uhum.
Tá? A Apologia da História, ou seja, a defesa da história. Numa passagem desse livro, ele diz o seguinte, sobre fato histórico. Né, discorrendo o que é fato histórico. Ele fala assim, imagine um dado. Esse dado de jogar. Um dado que uhum. você joga, né? Tem 6 faces, né? Bolinha, uma bolinha, 2 bolinhas, até 6 bolinhas. São 6 faces o dado. Você joga o dado. Ele absolutamente vai dar um número.
Uhum.
Agora, se a gente joga esse dado agora aqui, absolutamente dá. Ou 2, ou 5, ou 4. Ele dá um número, né? Lá no futuro, quando olharmos para o passado, de lá para cá, portanto, pode ser que hesitemos no número que tenha dado. Pode ser que não nos lembremos, pode ser que tenhamos aqui uma falha na memória, pode ser que tenhamos uma falha na perspectiva de vista, no ponto de vista, na ideologia que a gente carrega em nossa alma, em nosso espírito, enfim, para analisar um fato do passado. Pode ser que tenhamos dúvida sobre o número que tenha dado. Não é verdade?
Claro.
Agora, absolutamente deu um número. Por isso, a verdade está no fato. E não, jamais, na interpretação do fato, no resgate histórico do fato.
Uhum.
E o que é julgar um crime, por exemplo, homicídio num júri, se não resgatar um fato passado para o tribunal?
Quer dizer, bem interessante.
É isso que eu quero discutir. Como retomar uma verdade que pertence ao mundo fenomênico, que está lá atrás, no passado, que é lá no passado absoluta, a partir de um conjunto de, provas, interpretações, análise jurisprudencial,
uhum.
análise da lacuna da lei, limites de uma excludente de ilicitude, por exemplo, que é discurso.
Sim.
No fundo, no fundo, o direito e esse ato jurídico e este roteiro todo de um tribunal, por exemplo, é discurso. Portanto, é artificialidade, é artifício. Como, com artificialidade, pretendermos retomar e resgatar verdade pertencente a um mundo fenomênico? E deixo. E não resolvo.
E não só resolvo. Joga a questão, né, doutor, para a pessoa refletir.
Mas deu para pegar? Deu para sacar?
Sim, sim. Muito, muito, muito interessante. E, doutor, infelizmente o nosso tempo está um pouquinho curto, mas outra questão que eu queria pedir para o senhor falar para os nossos ouvintes, que é levantada pelo senhor nesse livro, é a questão da mediatização dos julgamentos no tribunal do júri. Como que isso poderia influenciar os julgamentos? Como que o senhor abordou essa questão no livro?
Absolutamente. Com absoluta precisão, há uma influência, assim, direta nas decisões do júri, uhum. a partir daquilo que é mediatizado. Principalmente hoje. Nós vemos hoje programas de TV que se baseiam no sangue, né?
Uhum.
No crime. Mais especificamente no crime de homicídio. Quem são os jurados que vão subir a uma plenária de júri, a um conselho de sentença? Quem são os jurados? Cidadãos do povo. Cidadãos do povo que assistem TV na hora do almoço, que assistem programas de jornalísticos, ou enfim, que não sejam exatamente jornalísticos, mas que sejam programas pertinentes a essa temática, né? São essas pessoas que estão assistindo que já estão formando opinião. Porque os programadores, né, aquilo que o direito penal hoje crítico vem chamando de datenização do direito penal, desde um apresentador uhum. famoso de TV que traz, enfim, com indignação, aqueles slogans toscos que a gente ouve hoje sendo reproduzidos em redes sociais sobre bandidos bons e bandidos mortos, etc. Aquela coisa toda tosca, ausente de cientificidade, enfim. Tudo aquilo se reproduz num senso comum e vai parar nas cadeiras do Conselho de Sentença. Então a mediatização dos eventos morte artificiosas, como é o caso de um homicídio, vão parar diretamente na influência psicológica de quem julga o caso de homicídio. Não bastasse a arquitetura do júri, que já leva o acusado a perder o jogo na entrada, é como se fosse o jogo que já começasse 2-0 para a acusação. Primeiro porque o promotor está sentado ao lado do juiz e que faz um rapport direto, uma conexão direta com o jurado que está sentado ao seu lado também. A defesa está sentada lá longe, como se estivesse distante da verdade e da justiça. Olha como isso é simbólico.
Uhum.
Né? Não bastasse isso, a mídia carrega também, traz uma parcela substanciosa de influência prévia para um julgamento posterior. Então eu trabalho em duas teses o papel da mídia.
Muito interessante.
Em casos reais, né?
Doutor André, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar uhum. nossa entrevista, não posso deixar de pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes como adquirir esse livro, Teses sobre
sim,
Homicídio,
claro,
para quem tiver interesse em ler.
Sim, hoje ele está disponível exclusivamente na editora. Né? Inclusive,
uhum.
ele vem já com algum benefício lá, que é um desconto, não sei exatamente como, mas e também com frete. Eles remetem para todo o Brasil, né? Mas a única forma hoje de se adquirir o livro é pelo site da editora, canalcienciascriminais.com.br/editora. Esse
uhum.
é o endereço.
canalcienciascriminais.com.br/editora.
Aí clica ali no link, preenche aqueles dados todos e ele chega em poucos dias em casa.
Bem legal, doutor André. Infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço muito, Jéssica. Muito obrigado. Sempre às ordens, sempre à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.